A gente vai falar um pouco sobre como mitigar impactos ambientais. Desmatamento e as queimadas na Amazônia são um problema muito importante. Tem impacto ambiental, emissão de gases do efeito estufa. Dá para recuperar uma área degradada utilizando, por exemplo, material orgânico? Tem muitos estudos já nessa direção e é o que a gente vai buscar entender. Vamos conversar com o especialista, claro, da Esalq, a Escola Superior de Agricultura da USP. E eu converso com o professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, que é do Departamento de Ciência do Solo da Esalq USP. Professor, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você.
Professor, a gente vai falar aqui um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o biocarvão, que tem um potencial para contribuir para o manejo do solo mais sustentável, mitigar, então, os impactos do ambiente. Eu começo perguntando, eu não sei exatamente se os estudos vão até aí, claro, vocês já fizeram vários estudos nessa direção, mas eu quero entender, aproveitando o fato que está acontecendo na Amazônia, material orgânico, esse tipo de material orgânico, você vai explicar o que é o biocarvão, o biochar, né? Ele tem capacidade de recuperar, por exemplo, um solo que foi desmatado e depois queimado, por exemplo? Porque a gente fala muito do problema atual, né? Mas o incêndio é o fim de uma etapa. Então, antes disso, houve muita coisa aconteceu até chegar no incêndio. E fato é que com dinheiro daqui, com dinheiro de fora, vai ter que se reflorestar, vai ter que se recuperar o que está se tentando fazer. Se destrói de um lado, mas a busca é recuperar de outro. Material orgânico, biocarvão, biochar, pode servir para isso?
Olha, essa é uma pergunta muito importante, eu agradeço. Existem vários tipos de materiais orgânicos, né? Existem aqueles materiais orgânicos que são oriundos da própria decomposição, uhum, né, por organismos que estão lá no solo, né? São fungos, bactérias, protozoários, alguns pequenos organismos que decompõem esse material. E esse material vegetal ou animal, ele é transformado em alguns coloides do solo, partículas bem pequenininhas, uhum, né? E que interagem com o solo, com a parte inorgânica do solo, e esse material, que as pessoas chamam na forma de húmus, umificado, ela fica lá por muito tempo, a permanência é muito grande. E tem uma série de características benéficas que você mencionou que podem ser usadas para recuperação de solo, sim. Né? Agora, o biocarvão, ou biochar, como você mencionou, é um outro material.
Ah,
realmente,
sim.
Realmente ele é de origem orgânica, né? Só que a diferença é que esse biocarvão, ele é produzido num ambiente fora, não é um produto da queimada, não é um produto da combustão, né, no campo ou numa floresta. Esse biochar, esse biocarvão, ele é produzido em condições sem a presença de oxigênio, condições anóxicas, num reator. Esse processo a gente chama de pirólise. Então esse produto, ele é diferente. Por quê? Porque a gente controla, diferentemente de um incêndio, por exemplo, uma queimada, no caso do biochar, a gente controla o processo de produção. A gente seleciona a matéria-prima que a gente vai usar, né? Algumas têm características mais interessantes, por exemplo, para sequestrar carbono, né? É uma forma de mitigação das emissões de gases do efeito estufa, né?
Uhum.
Dependendo da matéria-prima, é interessante para que esse carvão produzido por pirólise tenha características físicas, por exemplo, retenção de água. Isso é importante para recuperar um solo, né? Imagine uma condição inóspita ali para um vegetal se desenvolver. Se você tem um carvão produzido em condições controladas de pirólise, ele pode ter uma característica de reter água. A gente fala que a gente aumenta a hidrofilia desse carvão, né? Ele retém mais água. Ele pode ter características também químicas interessantes, né? Solos, geralmente, aqui no nosso clima tropical, solos altamente intemperizados, eles são ácidos. E as plantas, em geral, não gostam desse ambiente. Então, esse carvão tem, dependendo da temperatura de pirólise do material que for usado para produção, eles podem ajudar a reduzir essa acidez do solo. Eles podem ajudar ainda, dentro da sua pergunta, né, de como melhorar o solo, ele pode ajudar formando umas cargas negativas no solo, que a gente chama capacidade de troca de cátions, né, uma carga negativa. Para que serve isso? Essa CTC, essa capacidade de troca de cátions? Para reter nutrientes.
Uhum,
e esses nutrientes, então, podem ser absorvidos pela planta. E para não estender muito a resposta, tem um aspecto ainda biológico. Eu falei físico, químico, tem um aspecto biológico. E esse carvão, ele é muito poroso, sabe? Existem várias imagens, assim, que, mas obviamente que no rádio não dá para a gente compartilhar, mas uma série de imagens, e você vê que ele é bem poroso, e ali são nichos interessantes para desenvolvimento de micro-organismos. Então, uma série de aspectos que eu vejo que são interessantes.
Ele é muito bom.
Né? É. E, sobretudo, se esse material utilizado para a produção do carvão, do biochar, se ele tiver, se ele for um problema, se ele for um resíduo. Vou te dar um exemplo típico. Uhum. Resíduo de centros urbanos. Lixo mesmo. Dá para fazer carvão, biochar, de lixo urbano. Dá para fazer carvão de materiais que são um problema. Eu não vejo como uma solução interessante usar matérias-primas que já têm um potencial interessante. Isso não, para fazer carvão, para fazer biochar. Mas algo que seja um problema, como é o lixo urbano, como é lodo de esgoto, como é uma série de produtos geralmente de origem urbana, a gente pode usar para produzir biochar. E aí tem uma aplicação interessante.
Enfim, tem muitas, ele oferece muitas opções, não é? E por diversos motivos, agora já vem sendo utilizado onde e como? Porque a gente está falando de estudos ou já é uma realidade?
No Brasil, ele ainda não é uma realidade em grande escala. Uhum. Né? É impressionante o uso desses biocarvões em alguns outros países, né? Por exemplo, na Alemanha, eles usam muito, oriundo, por exemplo, desse lixo urbano que eu estava te falando, né? Na China, então, tudo na China tem magnitude bastante grande, né? Na China, as quantidades utilizadas de biocarvão, eles usam basicamente matéria-prima de poda de árvore, de grama, eles transformam esse material em biocarvão. E aí aplica no próprio canteiro, nas próprias áreas degradadas, para recuperar esse solo, né? Nos Estados Unidos tem um uso bastante intenso, né? Na Europa, como eu mencionei, a Alemanha eu destacaria, a Alemanha e a Inglaterra, mas aqui no Brasil ainda é incipiente, ainda é bastante tímido o uso desse material, sabe? E sobretudo porque agora que as pesquisas têm demonstrado que há um possível efeito benéfico, porque os nossos solos aqui são muito diferentes dos solos dos países que eu mencionei anteriormente, que são de clima temperado. Então a gente tinha uma certa dúvida, será que para os nossos solos esse material também terá um comportamento interessante? Né? E temos visto resultados bem, bem promissores, principalmente para aqueles solos que são arenosos. Né? A gente fala com uma textura, tem muita areia, né? Então ele tem uma dificuldade de reter a água, e esse carvão pode ajudar. Ele tem uma dificuldade para reter esses nutrientes, né? Para ser um ambiente para os organismos. Então, nesse sentido, o carvão, o biochar, tem sido bastante interessante para ajudar esses solos e solos degradados a começarem a retomar suas propriedades, seus atributos.
Quer dizer, num solo, então, se eu entendi, tá sendo feito em pouco ainda, em pequena escala, aí só vai explicar o que pode dar um impulso a isso, é uma técnica que é cara ou é desconhecida, razoavelmente desconhecida ainda, quer dizer, o que pode ser feito para impulsionar, mas voltando a um ambiente, por exemplo, que passou por desmatamento, depois queima, né? Incêndio, como por exemplo lá, a terra lá na Amazônia, por exemplo. Vamos falar um pouco da terra. O que impacto ele teria numa terra como aquela, desmatada, depois queimada, e aí um trabalho com material orgânico, por exemplo, como biochar. Eu falei biochar na apresentação, perdoe-me, professor.
Ah, mas a portuguesei. A gente fala biochar, biochar, carvão.
Biocarvão.
O biocarvão.
Entendo.
São vários termos, então não se preocupe, porque eu estou usando vários também, e assim até o ouvinte fica com uma ideia de que são materiais, às vezes, diferentes, nomes diferentes, mas a gente acaba tratando como uma coisa só.
Justamente.
Olha, em relação à sua pergunta, tem uma característica interessante dessa dinâmica de nutrientes na Amazônia. Né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado lá, né? Uhum. E acompanhando. E tem um projeto hoje financiado pelo CNPq.
Sim.
Justamente com relação a esse, o impacto da corte e queima, né? O slash and burn, que as pessoas chamam, uhum. corte e queima, depois do desmatamento, né? Então, o que acontece é o seguinte. Você imagine que você tem uma vegetação muito exuberante, com uma diversidade de espécies, né? Isso condiciona uma diversidade de organismos que estão no solo, já que tem substratos diferentes. Uhum. E essa floresta está sempre provendo material orgânico na superfície, as pessoas chamam isso de serrapilheira, né, de liteira, esses restos vegetais. Esse solo está, de certa forma, equilibrado, porque sempre tem alimento para os organismos e eles decompõem uma parte da decomposição, a gente chama de mineralização, ou seja, de orgânicos transforma para mineral, as plantas absorvem esses nutrientes. Então é um ciclo bem definido, bem estabelecido, que a gente, ser humano, vem e quebra, né, esse ciclo. Quebra esse ciclo cortando essa vegetação, tirando uma ou duas, no máximo três espécies que têm um interesse econômico, o restante realmente é colocado fogo, né? Essas cinzas do fogo, ela tem, na verdade, um efeito benéfico. Não é biocarvão isso. Isso é cinza, né? Ela tem um efeito benéfico, mas muito efêmero. Ou seja, dura muito pouco tempo esse efeito benéfico. Ou seja, obviamente, não vale a pena você cortar uma vegetação, queimar para ter esse pequeno efeito das cinzas. Mas a verdade é que essas cinzas, num primeiro momento, elas aumentam. Elas melhoram um pouco as condições daquele solo, que já é frágil. Então, essas cinzas aumentam o pH do solo, o que é bom para as plantas, né, para o desenvolvimento de algumas plantas cultivadas, que a gente tem interesse econômico. Ele traz um pouco de nutriente, que veio daquela massa vegetal, daquela biomassa, né, e que foi queimado. Só que o que acontece é que depois de alguns anos, e depende um pouco da situação, mas não mais do que 5, 7 anos, aquele solo já não consegue suportar a produção baseada só nesse efeito da queimada. Então, o que acontece é que as pessoas abandonam a área. E aí vão abrir uma nova área.
Nossa.
Então, o carvão, o biochar, ele teria um aspecto interessante para que, se caso fosse aplicado a esses solos já desmatados, ele poderia evitar que novas áreas fossem abertas, novas áreas fossem desmatadas. Por quê? Ele tende a ajudar na melhoria das condições físicas, químicas e biológicas, e a pessoa poderia usar aquela área ao invés de desmatar outra.
Uhum,
né?
Uhum. Seria mais então sustentável, né?
Exato, seria mais nesse sentido. Mas volto a dizer, isso é uma opinião um pouco particular, né?
Uhum.
O material de origem a ser usado para a produção do biocarvão, para mim, é chave. A gente não deve usar material nobre ou que já tenha funções importantes, já tenha uso, para fazer esse biocarvão. Para mim, isso não faz muito sentido, né? Agora,
tem que aproveitar o que sobrou. É.
Exato, o que é um problema.
Uhum,
vou te dar um exemplo rapidinho, se eu não sei se eu tenho um minuto ou dois.
Por favor, ainda tem 5 minutinhos, 4 minutinhos agora.
Que bom. Então, deixa eu te dar um exemplo. Que foi um produto, nós temos um grupo aqui, ainda iniciando os trabalhos, mas já há alguns anos, né, temos desenvolvido, então já tivemos aí uma meia dúzia de estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutorado. E eu queria compartilhar um estudo interessante, todos foram muito interessantes, mas um estudo interessante, que a gente pegou esse biocarvão, junto com uma orientada de doutorado que chama Sara Novaes, a gente pegou esse biocarvão. E eu falei para você há minutos atrás que ele tem a capacidade de reter cátions, porque ele gera carga negativa,
uhum.
né? Bom, isso é interessante, porque daí tudo que for de carga positiva fica retido no carvão que tem carga negativa, mas a gente fez um processo que as pessoas tecnicamente chamam de dopagem. Eu vou simplificar, falar o que é dopagem. É colocar no carvão algum elemento que também tenha carga positiva. Então, o carvão agora é provido de carga positiva e carga negativa. Fala, e daí, né? Que interesse tem isso? A gente pegou esse carvão, que é agora provido com dois tipos de carga, e colocou em água eutrofizada. Os ouvintes sabem, né? A água eutrofizada é uma água, por exemplo, de um lago, de um rio, de uma represa, que tem um excesso de nutrientes.
Uhum.
Né? que veio por poluição, ou veio por erosão, enfim. Aquela água está com mais nitrogênio que deveria estar, mais fósforo que deveria estar, mais vários elementos que estão em concentração muito elevada ali. A gente pôs esse carvão, sabe o que aconteceu? Ele reteve elementos de carga positiva e negativa, agora que ele foi dopado e tem essa capacidade de reter esses nutrientes. A gente retirou esses nutrientes de um ambiente que estava com excesso, que era água, e a gente colocou esse biocarvão com esses nutrientes no solo, que era um local onde precisava do nitrogênio, do fósforo e de outros elementos. Então, veja que interessante, né? Essa estudante desenvolveu um trabalho, recebeu um prêmio e tal, porque é usar um carvão de uma matéria-prima que não tenha uso importante, que, se possível, seja até um problema, para aí, uma vez o carvão produzido, já reduz um problema que era com a matéria-prima. Ele produzido, ele pode ser usado para atenuar um problema de uma água eutrofizada, retirando parte dos nutrientes, onde ela não deve, esses nutrientes não deveriam estar em grande quantidade, porque causa uma série de problemas, e liberando
muito
esses nutrientes
num outro
ambiente, que é o solo, e esses nutrientes vão ser úteis para as plantas crescerem. Então, olha que legal, né? Eu acho isso daí
solução... Genial. Agora a gente fica se perguntando, o que precisa para alavancar uma técnica como essa? Quer dizer, para que isso se torne, por exemplo, uma prática para o pequeno agricultor? Como é que você leva essa técnica? Como é que você alavanca e distribui isso nesse tipo de trabalho em diferentes regiões? Como o senhor disse, dá para fazer no meio rural, dá para usar o lixo urbano, dá para fazer aqui, dá para fazer lá, é solução em várias situações.
É verdade. Olha, dá para fazer sim. Desde uma escala pequena até uma escala monstruosa, como é o que tem na China, né? O que eu acho que está faltando para alavancar é um conjunto de pequenas ações.
Uhum.
Um, eu acho que faltava, e ainda tem outros grupos, né? Em outras instituições, outras universidades, centros de pesquisa, obtendo resultados que podem dar um direcionamento para os tomadores de decisão alavancarem políticas públicas que usem esse biocarvão. Então, acho que faltava um pouco de informação. Eu acho que essas informações já estão agora sendo disponibilizadas. O outro é ainda uma ignorância nossa sobre o ponto de vista de conhecer mesmo a técnica, de conhecer mesmo o benefício. Por isso, eu agradecer a oportunidade de conversar com vocês, né? Eu acho que tem situações, eu não acho que o biocarvão é solução para tudo, mas tem situações de solos degradados, solos arenosos, que ele pode ajudar. Né?
Uhum.
E um terceiro é que ainda a gente importa as máquinas, chama pirolizador, né? O equipamento que produz esse biocarvão. Né? E aí eu acho que nós temos total competência aqui, nacional, para produzir esses equipamentos. E isso deve baratear o custo. Então, eu acho que é uma frente aí, três vertentes. Né? Uma era pouca informação sobre o assunto. Tendo mais informação, imagino que políticas públicas baseadas nessa geração de informação possam ser estabelecidas. E a questão de esclarecimento e as pessoas ficarem cada vez mais atentas a essa possibilidade. E um terceiro, que a gente tem um pouco mais de equipamento de origem nacional, que evita esse problema que é a gente importar, né? Mesmo para pesquisa. Importar um equipamento não é uma atividade tão fácil. E para estabelecer isso em condições... né, de sistemas de produção, se a gente tiver equipamento nacional aqui, pode ser muito mais alavancado.
Interessante.
Vou te dar um exemplo. Uhum. Tem uma fazenda produtora de café, lá em Minas Gerais, que por iniciativa própria ficou sabendo de estudos que foram realizados sobre esse assunto, né, de biocarvão, achou interessante e comprou o seu próprio pirolizador.
Uhum.
Está produzindo... com subprodutos do café, sabe quando sai o beneficiamento? Tem uma casca de café, poda de galhos e tal. Eles produzem o biocarvão desse material e aplicam na própria lavoura do café. E tem achado esse processo muito interessante.
Ou seja, dá para fazer. Dá para fazer.
Dá para fazer.
Dá
pra
fazer.
Acho que falta um empurrãozinho ali. Para que isso vire mais realidade.
Bom, a gente vai continuar acompanhando e provavelmente pode voltar ao assunto, viu, professor? Havendo novidades, novos estudos. A gente
Eu
pode.
Estou à disposição.
Nós poderemos voltar ao tema. que está na ordem do dia, né? Professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, do Departamento de Ciência do Solo da Esalq, dando uma aula aqui para a gente. Muito obrigada, professor, por sua atenção aqui conosco.
Sou eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para, se vocês quiserem continuar no assunto, tenho mais novidades, depois a gente vai contando.
Obrigada.